Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Ficados, digamos assim, né, do Campeonato Paulista. Hoje, a gente espera um Santos diferente, que possa vencer o jogo. Mas sem Soteldo, Marinho, jogador que vai fazer falta. Os melhores jogos do Santos no Campeonato Brasileiro foram com esses caras, né? Com Soteldo, com o Marinho jogando bem e com o Sacha fazendo gols. Sem esses caras, o Santos, sem esses caras juntos, o Santos vai sofrer, claro que vai sofrer. Agora, com o Marinho machucado, o Soteldo, essas seleções aí de base, isso aí só tem atrapalhado os clubes. São Paulo sofre, o Santos sofre. Então, quem cedeu menos jogador pode tirar mais proveito. Mas o Santos, com esses remendos na frente, vai ter problemas. Não tem tanta opção assim de jogadores rápidos para jogar pelas beiradas do campo. E ainda perdeu o Jorge. O Vitor Ferraz não era o titular absoluto, mas é um cara que faz falta, né? Ah, mas o Pará dá conta do Real. Não dá nem para comparar um com o outro, né? E a torcida do Santos conseguia vaiar e pegar no pé do Vitor Ferraz. Vai ver o cara brilhar esse ano em outro lugar. Parabéns àqueles que vaiavam e pegavam no pé do Vitor Ferraz. Mesmo assim, dá pra fazer uma campanha satisfatória no campeonato. Mas tem que ganhar o jogo hoje, hein? Senão o português vai ser bom só em fechar treino e de blá, blá, blá. No Campeonato Paulista, se não ganhar dos times do interior, aí para também, né?
É verdade.
Tem que ganhar. Você que narra hoje, né,
Zé Manuel? Não, é o Zé Manuel. 8 da noite, então, o Zé Manuel transmite Guarani e Santos. O Santos em campo, novamente, você vai acompanhar no Jovem Pan Esportes aqui no YouTube. Vamos embora, né, Daniel Lian?
Vamos embora, mas continuem sintonizados, conectados aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão. Muita opinião. Cuidado aqui pra vocês. Aí.
Valeu, Espíndola.
Um abraço, hein? Até mais.
Vem aí o Esporte em Discussão, até mais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. Esporte em Disque.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. Você participa do programa, assistindo o programa também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes, rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Nós estamos todos aqui, já na tela, bacana, nosso Nilson César, com o nosso Mauro Betting, que chegou um pouco ofegante, e o nosso Márcio Espímpolo está conosco também aqui, e o Pedro Marques, que vai sempre recebendo a sua mensagem, sempre com o hashtag Esporte em Discussão, para você falar conosco sobre o tema que você desejar. Mas nós estamos abordando com mais um foco maior com o Campeonato Paulista, que começa a temporada. Os clubes grandes de São Paulo vão tentando se ajustar, aquecendo, afinar a orquestra para tentar fazer uma boa temporada.
Tomara que não seja em agosto, setembro, a gente tá falar aqui, ó, estão afinando.
Tá pegando jeito.
Tá afinando a orquestra ainda.
Parabéns, Nilson, tá bem mais magro depois das férias.
O ano passado teve essa conversa. Tá em montagem ainda, tá.
Alguns foram assim.
Para com isso.
Exceto o Mauro, por exemplo, que foi ousado no primeiro programa do ano. Palmeiras ganha tudo de cabo a rabo.
Não. Poderia falar isso do Flamengo agora, mas não vou falar.
Eu vou falar do Flamengo.
Você vai falar. Mas aí é fácil falar do Flamengo. Quero ver arriscar no Figueirense.
Eu nunca vi um time começar tão bem como o Flamengo.
Hoje eu envio.
Arrisca nos outros. Arriscar no Figueirense é fácil. Até minha tia que trabalha com bolo aposta no Flamengo.
Não, mas o Flamengo nesse ano tá num nível absurdo.
Peraí. O ano passado ganhou a aposta do Vampeta.
Lembra?
Na João primeira Vini, rodada do retorno.
Joinville, Mauro, Beto e Flávio Prado.
Na primeira rodada do retorno.
Até acabar o ano.
E ainda o Evine caiu. Aí me decepciona. Agora, eu.
Não, eu garanto que o Flávio Prado, de São Paulo, digamos que não tenha um campeonato legal, tomara que tenha. É. Vou torcer muito pro São Paulo. Porque o futebol precisa que o São Paulo volte a ser campeão. É verdade. O futebol precisa.
Sem dúvida, os grandes precisam estar.
Olha, o futebol precisa que o São Paulo volte a ser campeão. Mas digamos que o São Paulo tenha um péssimo ano com o Fernando Diniz. Em outubro, Flávio Prado estará dizendo que Fernando Diniz ainda está arrumando.
Não, é maldade sua em relação ao Fernando, não é nem em relação ao Flávio.
É isso aí. Arrumando a máquina.
Meu caro Pedro Marques. Pedro, o que que temos aí nas nossas redes sociais? O que é que os nossos amigos estão comentando?
Lembrando que para participar, meu caro Vanderlei Nogueira, muito boa tarde a você. Para participar é fácil, é simples, é só ir lá no Twitter, usar a hashtag Esporte em Discussão. Manda aí o seu comentário, o seu palpite. Hoje nós temos o jogo do Santos, Guarani e Santos, às 20 horas, com transmissão da Jovem Pan com José Manuel de Barros. Você manda o seu palpite, o seu comentário, a sua sugestão de tema para abordarmos aqui no Esporte Discussão, para trazermos à tona o Mauro Betti, Nilson César, Márcio Espímpolo, o próprio você, Vanderlei, poderem comentar aqui no programa. É, e já começamos pelo Palmeiras, pedido do Mauro Betti, que pediu pra gente estender o tapete vermelho ao Palmeiras.
Tapete verde.
Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo e merecia a vitória. É claro que nós estamos no começo de temporada, a explicação de todos é que nós estamos no começo, as equipes ainda não se calibraram, ainda não se fortaleceram, enfim. Mas e aí, o Palmeiras deixou uma boa impressão ou não nesse jogo contra o São Paulo?
É legal a gente falar exatamente do Palmeiras, depois a gente fala do São Paulo, porque é um período de observações. Então o Palmeiras merecia vencer. Essa é a frase, entre outras, do professor Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva. E passadas algumas horas, a gente começa a chegar à conclusão, pelas informações, pelas estatísticas. O próprio Samidana nos abasteceu com essas informações.
A voz marcante de Samidana.
Isso, ele disse que se tivesse que existir um vencedor, deveria ser o Palmeiras. Bom, mas o Palmeiras que todo mundo esperava, o Palmeiras que... vai dar jogo para valer, já dá para a gente tomar um pulso, o discurso é cedo demais, mas como vocês têm, digamos assim, antecedem uma visão prévia das coisas.
Visão futurista.
Futurista das coisas. Então, excepcionalmente, começa com o nosso Mauro Betting. Mauro, falando do Palmeiras que você viu até agora nesse ano, o que é que vai acontecer? Felipe Melo na zaga, o Dudu ontem não brilhou tanto, o Lucas Lima acordou, enfim... Foi um Palmeiras mais agressivo. Você acha que vai dar jogo ou não vai passar muito daí?
Mauro Betting. Vai dar jogo, sim. Já deu jogo ontem. Nem tanto, não foi um grande jogo. O calor atrapalhou, sim. O estado do gramado ruim pelas chuvas, porque é um gramado bom, mas as chuvas e o excesso de jogos da Copa São Paulo atrapalhou. Não foi um grande jogo. O Palmeiras, até pra mim, criou mais chances que o São Paulo. Jogou um pouco melhor, 7-6 em chances. A melhor oportunidade foi tricolor, numa bola do Daniel Alves, uma grande defesa do Everton, meio que parecida com a bola que o Dudu, bem lançada pelo Lucas Lima, bateu e o Thiago Volpe fez grande defesa. Aliás, nesse lance do Daniel Alves, foi um lançamento do Thiago Volpe, na única falha do Felipe Melo, que eu acho que vai dar um bom zagueiro, sim. É muito inteligente, muito bom, muito capaz, e já no meio campo perderia a dinâmica que, por exemplo, o Gabriel Menino deverá dar, o Patrick de Paula quando tiver mais chances também, e o Ramires começa a dar. E é claro, qualquer elogio é muito para duas rodadas, qualquer crítica é mais exacerbada também não é o caso. Não foi um grande jogo por essas circunstâncias, muitos erros técnicos, mas eu vi já uma evolução do próprio Ramires. O Lucas Lima parece acordado, já é legal. O Dudu ontem, se não foi brilhante, de novo não fugiu do jogo. Nos momentos mais difíceis, aberto para a direita, foi criando oportunidades. Gabriel Verão ontem não foi tão bem, mas é o Palmeiras que vai crescer. Se não teve tantos reforços, pelo menos manteve a base. Tem um grande treinador, um dos maiores da história dele e do futebol, que é o Vanderlei, que precisa de uma recuperação como o próprio Palmeiras, e acho que aos pouquinhos vai se achando. Luiz Adriano, se não foi brilhante, também pode se achar. E de novo, Vanderlei com alternativas interessantes. O Zé Rafael de volante, que nunca imaginaria, de novo fez uma boa partida. Claro que é só um segundo tempo contra o Ituano, claro que entrou na segunda etapa, mas é muito interessante o número de desarmes que ele já fez e a opção que dá de qualidade de sair para o jogo. Enfim, é o Vanderlei de novo criando coisas interessantes e fazendo o Palmeiras melhor. Mas é evidente que está muito longe de chegar lá, como está muito longe de a gente ter uma opinião definitiva do Palmeiras, do São Paulo e de qualquer equipe.
E depois a gente pode acrescer também em cima disso, para o Nilson, para o Espímpolo, O Vanderlei vai, por uma questão de necessidade, não sei se é necessidade ou convicção mesmo, usar mais a base. Sim. Em cima de tudo isso, dá jogo, não dá jogo, e ainda eu estou acrescentando essa colocação aqui. Nilson, diga, Nilson.
Não, e é exatamente isso que parece, caro mestre, que você leu o meu pensamento. Amado mestre, parece que você leu o meu pensamento, que era exatamente isso que eu iria falar. O Palmeiras tem que fazer exatamente o que fez o Flamengo. O Flamengo tinha garotos de grande qualidade e esses garotos eram opção no banco de reserva. Por exemplo, entrou o Zé Rafael, que não é nenhum fenômeno, e nossa, ele é muito melhor hoje que Gabriel Menino, qualquer um lá, o de Paula, que entrou no meio campo, quer dizer, ele é o adulto que tem que jogar. O Zé Rafael é o adulto que tem ou pode jogar, entendeu? Esses garotos o Palmeiras deveria utilizar exatamente da mesma maneira que fez o Flamengo, colocando os garotos ao longo do jogo, né? Botando os meninos e aprendendo com os adultos, né? O Verón é a mesma coisa, igualzinho, Verón, todos os meninos do Palmeiras. Eu não consigo visualizar nessa visão futurista que você falou que nós temos aí, eu não consigo visualizar esses caras como titulares do Palmeiras nesta temporada. E acho que o Vanderlei Luxemburgo fará isso. Vai colocar os garotos aos pouquinhos, primeiro sentados no banquídio, vendo como é que é um time profissional jogar. Você não pode tirar o cara da base direto e colocar para a equipe de cima titular. Não dá. O William entrou. Como é que o William não tem que jogar? Tem que jogar. O Zé Rafael tem que jogar.
Você não gosta de meninos, isso?
Não gosto de meninos. Eu gosto sim. Acho que a renovação é mais do que necessária. Mas quando o cara tá pronto. Não, e aí outra coisa, meninos de qualidade. Quando é uma baba, eu não gosto mesmo.
Não, isso é de qualidade.
Mas se é menino de qualidade, tudo bem. E esses caras pareceram. O Verón, o... Como é que é? O
Gabriel Menino, Patrick de Paula.
Gabriel Menino. O que mais eu gostei foi o filho do Benito de Paula. Do Patrick de Paula lá. Né? Eu gostei.
Até eu entender que. O filho de Benito de Paula é o Rafael é de Paula, Tebas.
Eu lembrei do Benito.
Sim, então.
Paula.
Eu ia falar
o que
Tebas.
Mais gostei dos garotos. É, Tebas, mas também é outro que vai ficar ali no banco de reservas. Palmeiras, pelo que me consta, não quer entrar para não ser campeão. No brasileiro, na Libertadores, é para ser campeão. E com esse grupo não será campeão. Nem brasileiro, não dá para jogar com o Flamengo, por exemplo.
Essa não dá para ninguém jogar com o Flamengo.
É, pois é, mas esse Palmeiras com os meninos, não dá para jogar com o Flamengo. Não dá, vai perder. Vai perder aqui, vai perder lá. Não é verdade? Então, tomara que o Palmeiras traga alguns caras a mais aí. Gente pronta e os garotos olhando esses caras jogando e entrando eventualmente. O melhor trabalho quem fez com a garotada foi Clube de Regatas do Flamengo. Pode ver o que o Flamengo já vendeu gente importante. Mas os caras não eram titular, nem o menino que tá no Real
Madrid. Vinícius Júnior, sim.
Também era reserva. Vinícius Júnior também é reserva. O Renier.
Tá começando a ser titular. O Renier não cabia, baita jogador, porque o time é fantástico.
Pois é, então. Mas
e o Palmeiras os outros antes, porque também não precisou.
Eu acho que esses garotos ainda não estão prontos para carregar a camisa de titular do Palmeiras este ano. Pode ser que daqui um ano, dois anos, estejam voando. Mas este ano, eu não vejo esses garotos prontos ainda.
Essa é a sua antivisão, mas que provocou uma alegria ao fundo. Você notou que a torcida do Palmeiras já estava comemorando
Vibrando o título.
Vibrando. Não. Márcio Espímpolo também fala sobre o Palmeiras. Diga, Espímpolo.
Vanderlei, eu não achei que o Palmeiras esteve mais próximo de vencer.
Não jogou melhor, você não achou?
Tem bola na trave.
Mais ofensivo,
Duas bolas na trave. Dos técnicos, com base na análise dos técnicos, claro. Eu vou nessa linha aí, vai. Que o Palmeiras meteu a bola na trave, vai.
Só então, isso.
Duas.
Teve
uma no travessão, não posso.
Na proximidade do gol, vai. Quem mete bola na trave tá mais perto de vencer, porque o Fernando Diniz, não, a chance mais real de gol foi a nossa com o Daniel Alves. Não,
Bola na trave é mais real.
Na minha concepção, bola na trave teve mais perto de entrar do que a do goleiro defender. Porque se for na defesa do goleiro, no primeiro tempo o Palmeiras envolveu lá numa tabela, uma jogada bonita, bem feita, e o Volpi pegou. Ou só vale na conta do Diniz a defesa do Everton?
Não, o São Paulo tomou duas bolas na trave.
Eu também acho.
Tem que falar exatamente isso.
Mas, no segundo tempo o jogo caiu. No segundo tempo o jogo caiu.
Os caras cansaram, então, normal.
0-0, vai. O empate ficou de bom tamanho. Podia ter sido um empate com gol, vai.
Se tivesse que ter vencedor, esse vencedor seria o Palmeiras.
É, mas não teve que ter vencedor. Não, mas tá
se
bom.
Tivesse que ter
vencedor, o empate foi bom.
O vencedor é o Palmeiras.
Podia ter tido gol, que aí você esvaziava um pouco de
Asparagui. Mas eu não tô vendo nada no Fernando Diniz, hein? Depois é pra falar de São Paulo.
Depois nós vamos falar individualmente e tal.
Mas é que o Palmeiras não foi, vocês não acharam?
Não.
Mais agudo.
Não.
A palavra que
tá...
Mas mais chance, mas talvez...
O Palmeiras tá mais pronto.
O empate tá bom.
Tem um elenco melhor.
Pelo que foi o jogo.
E assim, eu só acho que é pra mim, um placar só é justo quando há um erro de arbitragem. Não teve.
Não teve também. Teve
eu acho que 55% pro Palmeiras, 45%
pro São Paulo. Mas aí é empate técnico, Wilson. 55 a 45 é empate técnico.
Então, aí se você projeta...
Se você projeta
um cara que deveria ganhar, é o Palmeiras.
Sim.
Não. Empate tá bom.
Meu Deus do céu. Não foi
esmagadora. Mas é a sua opinião.
Tomou duas bolas na trave. Mas como é que é o nome do programa? Discussão, se não mas, tiver
ó,
isso...
O Hernanes meteu a bola lá que passou isso aqui, ó. O Everton pegou e tal. Aquilo lá resbala na trave.
Bateu na trave?
Não.
Do Palmeiras bateu duas.
Aliás, outra coisa, sendo mais chato do que eu sou, não se acerta a trave, se atinge a trave. Ninguém quer chutar a bola na trave.
Ele atingiu a trave.
Diferente. Bola ninguém quer mandar a bola na trave.
Bola na trave não altera
pra cara de
acertar. A trave não é o alvo pra ser atingida. Se você atinge o alvo, a trave não é alvo.
A não ser naquela competição que o goleiro faz e chuta. E que mudou a história do São Paulo no futebol. Porque o Rogério Ceni, de tanto começar a ganhar em treino e botar a bola no travessão, falou: de repente eu vou começar a bater falta e fazer o golzinho.
Isso é verdade.
Parece que deu certo.
E o Rogério acertava treino. Isso aí mesmo, que no treino ficava de olho, ele ganhava isso aí.
Tem outra coisa ainda sobre o Palmeiras, que não sei se já deu pra avaliar. Provavelmente pelo tempo ainda não deu.
Eu tô com calor, posso tirar isso aqui?
Não, por favor.
E não é minha, é do Chacon, eu tô apertado.
Parece do Zé Manuel também. Eu tô apertado.
No
programa, eu tenho a sua camisa de reserva. Ela nunca ficou tão bonita, essa camisa.
Eu tô apertado, eu consegui levantar o braço.
Ao menos essa é a camisa. Essa é o número cocota.
Você engordou.
Pra você. Olha, o Luxemburgo, você acha que já mostrou? Eu vou falar com uma figuração de linguagem, porque senão dá... Que está vivo.
Olá.
Isso é figuração de linguagem. Está vivo. Já deu para notar que é ainda um técnico, ou é um técnico extremamente importante.
E está apontada para o alto ainda, como ele fala, né?
Segundo ele fala. Então, já deu para notar em duas partidas, porque teve os amistosos lá nos Estados Unidos, e mais essas partidas. E mais um periodinho de preparação. Ninguém mais se preparou do que o São Paulo, que a gente fala daqui a pouquinho. Professor, entre aspas, tá vivo, Mauro?
Tá. Agora, vivo dentro do que é o futebol, dentro do que é a vida, do que é tudo assim. Ok, tá. Aliás, um dos problemas, indo um pouco além na questão de nomes, de clubes, de instituições e tal, um dos grandes problemas do futebol brasileiro é essa impaciência em relação a treinador, em relação ao jogador. Paciência geral. E ao mesmo tempo também um certo assodamento. Não por acaso, o querido Menon publicou na primeira rodada e agora na segunda também, que pô, já era o Thiago Nunes, já era o Rinus Mitchell de Itaquera. Que era, né? O Palmeiras já havia reencontrado o time de 96. São Paulo, Tele Santana. Então, assim, vai ter isso aí. Só que também tem essa instabilidade ou essa irregularidade, não só para início de temporada, Vanderlei, porque a gente cobra demais. Se a gente cobrasse das nossas autoridades o que a gente cobra do presidente do nosso clube, do nosso treinador, do nosso jogador, a gente seria um país muito melhor. Tô dizendo que não é para cobrar, não é para, digamos, pressionar. Mas a gente tem um certo entendimento. O nível do futebol como um todo no Brasil não é legal porque o treinador compra tempo com o resultado. E acabam sendo todos resultadistas para manter emprego. Ah, é empreguista? É cabide de emprego? Não, mas é o mínimo de segurança, cara. Porque você... O caso do Fernando Diniz mesmo, que já vamos falar mais, né? O Fernando, a ideia de jogo dele demanda mais tempo. É mais fácil organizar um time defensivamente para ficar fechadinho do que tentar propor o jogo e nem sempre conseguir, como é o caso do Diniz. Mas para isso precisa de tempo. E tempo que não se dá. E eu pego o exemplo, não estou falando que é igual, mas eram outros tempos. Eu pego o exemplo exatamente do São Paulo do Cilinho, que você bem acompanhou. O Cilinho passou um 84 instável, né? Na época, muito bem, o Carlos Miguel Aydar manteve. Era o São Paulo que tinha acabado de chegar o Pita dos Santos, que já tinha o Caraca desde 83 vindo do Guarani, e tinha uma molecada, uns tais de Miller, Silas e Sidney começando, e ainda Oscar e Dario Pereira lá atrás, que valia a pena o investimento. O resultado, formou aquele time fabuloso dos Menutos, campeão paulista 85, com o Pepe campeão brasileiro 86, de novo o paulista 87. Um dos melhores times que eu vi jogar na vida, levou mais de um ano de maturação. Provavelmente o Cilinho, até pelas ideias dele, não teria durado hoje 3 meses no São Paulo. Era
no São Paulo, não dura nem o Rino Smithos, nem o Tele Santana. Então, um pouco de paciência geral, independente se é o Diniz, se é o São Paulo, eu acho que faz bem pra todo mundo.
Eu queria falar do Luxemburgo, uma coisa.
Então, só pra te ajudar também, já fez algumas coisas diferentes que vocês citaram aqui.
Claro, falei na
Felipe Rafael de volante. Felipe Melo na zaga, o Zé Rafael de volante.
Acordou o Lucas Lima.
Tá acordando o Lucas Lima.
Isso é uma missão.
Tirou o Deverson.
Olha, o Luxemburgo, o torcido do Vasco, não me venha falar que eu tô menosprezando aqui o Vasco da Gama, que é uma das maiores instituições do Brasil. Vamos deixar claro isso. Mas ele fez um grande esquenta para voltar a ser treinador no Vasco na temporada passada. Porque ele queria mostrar realmente que ele ainda é treinador de futebol. Só que foi um esquenta muito bom. Ele levou muito a sério a temporada dele dentro do Vasco da Gama. Ele tirou o Vasco de qualquer possibilidade de rebaixamento. Tá na Sul-Americana, não tá?
Tá. O Vasco, tá, né? Sim.
Classificou até o Vasco pra
e o time é ruim.
Pra Copa Sul-Americana. Time ruim.
Mas
time
com dificuldades, salários atrasados.
Fez, talvez, o melhor jogo da temporada que eu vi do ano passado no futebol brasileiro contra o Flamengo, naquele 4x4, não é isso?
É? Isso, 4x4.
Aquele jogo foi o melhor jogo da temporada passada no futebol brasileiro. Um jogo extraordinário, com o Vasco à frente do Flamengo, em várias, depois o Flamengo à frente do Vasco, e terminou 4x4. Foi um jogo, dá vontade de assistir aquele jogo sempre. Dá vontade de você. Aliás, nas férias aí exibiram esse jogo, eu vi de novo. O jogo foi fenomenal. Esse
4x4 foi muito legal.
Foi fenômeno, foi o melhor jogo. Eu não vi
um dos melhores jogos.
Não, eu não vi um melhor. Eu não vi um jogo melhor do que aquele Flamengo e Vasco 4x4, com o Flamengo badaladíssimo, sim, né? Com o Flamengo badaladíssimo. Então, quer dizer, ele provou a temporada passada que ele não voltou a ser técnico de brincadeira. Ele é, o Luxemburgo, pra mim, está entre os cinco melhores treinadores da história do futebol do Brasil.
Sem dúvida.
Você pode colocar o Luxemburgo entre os cinco melhores da história.
Pra mim, entre os três.
É, eu acho, entre os cinco, porque é muito de época também,
não,
né?
Não, claro.
Então, entre os cinco melhores da história do futebol do Brasil, coloco facilmente o Vanderlei Luxemburgo. E já no Palmeiras, você já percebe que tem o Palmeiras começando a ficar diferente. E eu acho que o Luxemburgo está dando oportunidade para os garotos agora, mas não vai manter essa garotada como titular ao longo do ano. Vai ter essa garotada com opção. Ele fez isso com o Neymar, gente. Lembrem disso.
É, mas aí
ele tinha o Neymar e ele colocava...
O Filipe Borboleta em 2009.
Você não compara, por exemplo, o Verón com aquele...
Agora,
não, mesmo aquela época. Você não comparava o Neymar, o futebol do Neymar, com o futebol do Verón. Não dá pra comparar.
Sei, ambos tinham a mesma idade.
Ambos tinham a mesma idade. Então, você não dá pra comparar. Então, o que ele fez? Ele botou o Neymar no banquídeo pra ir vendo como é que é o profissional. Por quê? Porque ele é malandro. Luxemburgo é boleiro. É um técnico boleiro.
Mas, sabe?
Além de ser um bom estrategista.
Ele pode se surpreender até com um desses garotos.
Mas
aí.
Quem? Não dá. Não, mas pode ser. Esse Gabriel Menino não dá, o Gabriel Verón ainda não dá pra ser titular. E o De Paula também não dá pra ser titular do Palmeiras. Não dá, ainda não dá. Porque o Palmeiras não é pra entrar pra competir. Sabe, pra competir já tem o São Paulo que tá competindo há anos. O Palmeiras é um paulista que tem que entrar pra ser campeão. O torcedor do Palmeiras não pensa nesse negócio. Ah, porque o Flamengo tem um baita time. Ninguém sabe como é que vai rodar o Flamengo esse ano. Pode ser espetacular, ninguém segure. Ou pode não dar certo. Então o Palmeiras tem que entrar pra ser campeão. Com os garotos, torcedor palmeirense, não ganha título. Com a garotada, título brasileiro, não vai ganhar. Não vai ganhar título brasileiro com a garotada. E o palmeirense sabe disso. Por isso que ele quer gente grande jogando no Palmeiras pra ser campeão. Palmeiras talvez seja o único paulista em condições de ser campeão de verdade.
E não devem esperar reforços, né? Não
tem. Mas mais tem que vir.
Não, eu sei. Agora,
tem que vir.
Olha, no próximo dia 31, fecha a janela internacional. Então, só estou lembrando isso. Diga, Espípulo, sobre esse, entre aspas, ressurgimento do professor Vanderlei Luxemburgo.
Olha, Vanderlei, ele sempre soube de futebol, né? Ontem na parada técnica, quando houve, até a gente brincou, né? Fora do ar e depois foi falado no ar que o Vanderlei Luxemburgo, na época que isso foi colocado aqui no futebol, ele é o que mais bem aproveitava isso, né? Ele fazia nesses
nós minutos falamos aí, isso, que naquela parada técnica...
Ele é o que aproveitava, mudava time.
É muito bom.
E na transmissão da TV, o Marco Aurélio Souza até falou ontem que trocou algumas palavras com o Vanderlei. O que, que ele tinha feito na parada técnica? Não, eu reposicionei o Ramires, tal, tal, tal. E o Palmeiras, no primeiro lance da parada técnica, meteu essa bola na trave.
É. Né? Ele é muito bom.
E aí o Fernando Diniz não quis falar o que. Mas a imagem mostra o Fernando Diniz também trabalhando. Ele também trabalhando com. Falando com o Elinho, falando com o Pablo. É, o Elinho, no último lance do primeiro tempo, também mete aquela bola que o Everton pegou. Então,
grande
o Diniz também trabalhou, né? É, não dá só pra elogiar um, meter o pau no outro. Os dois técnicos trabalharam. É que o Vanderlei fez isso também no passado. Ele é bom técnico, os caras respeitam o Vanderlei. O Vampeta fala aqui toda hora, que é um dos
melhores. Falou ontem de novo.
Com os quais ele trabalhou na carreira toda. E o Vampeta é um cara que ganhou título na seleção
brasileira. Não, é só pegar um exemplo. O Edmundo, que tem problemas na justiça com o Vanderlei, considera o maior treinador que ele teve.
Marcelinho Carioca fala que ele sabe de bola e tem problema, né?
Ricardinho. O problema é o Vanderlei.
O Rogério Ceni, que em clube não trabalhou com o Vanderlei, trabalhou na seleção.
Sim.
O Rogério Ceni fala que é um cara muito acima da média.
Muito bem.
O Rogério Ceni nos bastidores tentava levar o Vanderlei Luxemburgo pro São Paulo Futebol Clube. Então é um cara que, tendo time bom, com condição, também acho que o Palmeiras precisa de mais alguma coisinha aqui, outra ali, só enxertando com a molecada, não dá pra fazer milagre com o Flamengo, que
não dá pra ser campeão
de time, não dá pra brigar nessa hora
nem do Nem brasileiro, nem Libertadores. Ainda mais garotada em Libertadores. Já. Esquece.
Ontem o Daniel Alves meteu na caneta do menino no primeiro lance.
Esquece.
Nessa hora a malandragem, a rodagem pesa muito.
Pesa muito,
mas não, é decisiva. O Vanderlei Luxemburgo se perdeu em alguns momentos na carreira, ele sabe disso.
Não tem que consciência,
alguns momentos
é claro.
Ele se perdeu. E sabe que agora é uma chance de ouro.
É isso. Quando ele foi contratado pelo Palmeiras, todos nós aqui, acho que ninguém deixou de falar isso, que era um grande momento, né? É, igual, daqui a pouco a gente fala, igual o Thiago Neves, por exemplo, tá sendo, não tô dizendo que eles têm os mesmos problemas, não é isso. Mas o Thiago Neves, contratado pelo Grêmio, ele tem que passar no primeiro momento aí ele deve acreditar em forças superiores, em orar, rezar,
enfim. Nos além da vida.
Também, e deve agradecer muito, poxa vida, eu tava num rodapé pelo comportamento que aconteceu nos últimos tempos.
Queimado na rodinha, né?
Queimado, quer dizer, ninguém mais quer. Olha, antes de contratar, pensa mil vezes antes de contratar um desses caras que arranjaram confusão lá no Grêmio, lá no Cruzeiro. E aí aparece o grande Grêmio, poderoso.
Com o respaldo do Renato Gaúcho.
Não, foi o Renato que trouxe mesmo.
Que bancou.
E foi muito feliz no Fluminense.
Ai, se ele aprontar lá, ele vai tomar
um tapa na orelha. Porque, então é importante. No caso do Luxemburgo, ele não foi contratado pelo Nogueirópolis. Foi contratado pelo Palmeiras, o segundo melhor time do Brasil, só superado pelo Flamengo, que como é que é o negócio? É um ponto fora da curva.
Acho que a bola rola e tá assim mesmo.
Então, é o momento do Vanderlei. Surgimento pra ele. Isso é extremamente importante.
Você falou que é o segundo melhor time do Brasil?
Ué.
Foi só o Sampaoli ir embora? O Santos do Sampaoli, que o senhor idolatrava, não é mais.
Nesse instante, você não colocaria numa briga cabeça a cabeça. Então, quem é que pode assustar um pouco o Flamengo? Eu acho que.
Palmeiras!
Se fala o Palmeiras.
Mas se o Sampaoli tivesse ficado, o senhor colocaria
em cima. Aí sim, porque era uma força. Sabe quando você aperta aquele botão turbo?
Sim.
Então, com o Sampaoli, a coisa muda. Mas ele não tá aí.
O Flamengo esse ano, é claro que não é assunto, mas é importante falar isso para não perder. O Flamengo esse ano vai ter muito mais dificuldade, evidente, porque os caras já estão de olho em todas as jogadas do Flamengo, já sabem tudo do que é o Flamengo. Então, quer dizer, o Flamengo não vai ter tanta facilidade para ganhar o título como teve a temporada passada. A temporada passada, você podia apostar no retorno, primeira rodada, que o Flamengo ia ser campeão, porque foi mesmo.
Você quer pular em outra canoa?
Não, não vou pular. Eu continuo achando que o Flamengo é o grande favorito, montou um elenco melhor do que a temporada passada, mas eu já vi esse filme. Você lembra bem quando tinha aquele, como é que era? Era Edmundo, Romário e Sávio.
Sávio, aquele Romário, Edmundo,
que era o ataque
do mundo.
Não andou.
Isso só, pro rápido intervalo, a gente volta. Você
errou a previsão, é que...
A gente volta já, só pra não fechar esse assunto do Flamengo, o Nilson tem razão, porque o Flamengo vai usar o campeonato do Rio de Janeiro, estadual pra fazer a pré-temporada.
Os caras estão de férias ainda, né?
Voltando
hoje.
Voltaram hoje. Talvez, desculpa, volte sem ter ido o Pablo Mari. Talvez não role um negócio que parecia que
continua. Seria bom pro Gustavo Henrique que ele vazasse, né?
Então, essa é uma coisa.
O o Flamengo vai jogar com o time principal a fase decisiva do Campeonato Carioca. Isso. Isso tá certo.
Então, é isso que eu tô dizendo.
Isso já tá certo.
E vai se apurar, vai se afinar nesse momento lá no fraco Campeonato do Rio de Janeiro. Não sabe se vai continuar com o Gabigol, embora já o Flamengo diga que nas próximas horas o assunto pode terminar. Tomara, é bom que o Gabigol fique aqui e reforce, continue reforçando o Flamengo. E mais, ainda não tem o fico do professor Jesus. Então nós vamos para um rápido intervalinho e a gente, isso, tem contrato até mais, mas poderia já falar, vou ficar mais 20 anos e tal. Já já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. O Nilson puxou o assunto do Flamengo, que é o mais badalado clube, time de futebol no Brasil, nesse instante, com uma grande torcida, imensa torcida. E, Pedrinho, o que Pedro Marques, o que é que o pessoal fala aí?
Aqui na hashtag Esporte em Discussão, a galera tá comentando sobre o Flamengo, sobre a permanência do professor Jesus. Afinal, Jesus fica ou não fica no Flamengo, hein, Vanderlei Nogueira?
Bom, Jesus está aí, no coração de todos nós.
Não, ele é onipresente.
É, mas
Jesus está aqui, está lá na China, está em todo lugar.
Multiplica os peixes, os urubus.
E gols.
Impressionante.
Eu queria dizer o seguinte, essa é uma dúvida que o Flamengo tem ou não tem? Pode ser que está guardando isso aí no bolso do paletó não. E já tem informação que ele vai ficar ou que vai sair. E agora, a dúvida é aqui, em cima da linha que o Nilson levantou aqui. Será o mesmo Flamengo? Porque as coisas podem mudar. Para melhor, se transformar na Orquestra Sinfônica de Berlim.
Da Gávea.
Da Gávea. Ou então, pode dar uma desafinadinha aí. O que você pensa, Espípulo?
Olha, Vanderlei...
Antevisão do fato.
Então, dinheiro não é problema, ao que tudo indica, né? Dinheiro não é problema.
É solução. Nesse caso é solução e é uma seleção, Flamengo.
Porque já era bom e aprimorou ainda mais, né? Com esses caras que vieram.
E com detalhe, só a venda do Reinier, pela previsão da receita do Flamengo, entraram... Tem uma receita lá, calculada, planejada de venda. Era de 80 milhões de reais. Já superou em 26 milhões de reais só com a negociação do Reinier.
Então,
o Flamengo não precisa vender mais nada. E já sobrou ainda mais 26 pau.
O Pedro, na minha opinião, é menos jogador que o Gabriel.
Sim.
O Gabigol.
Tá. Mas é ótimo.
Mas já é uma carta na manga. Vai, o Gabigol não vai ficar? Já tem alguém pra colocar, não é?
Ele já está com o plano B.
É.
O plano B.
Já é um baita de um plano. Opa. Não é você colocar qualquer peladeiro lá. Mas é... Porque o Gabigol não pode pedir meio Maracanã pra ficar. A Libertadores valorizou o cara? Sim. Não ter conquistado o título mundial dá uma balanceada na situação. Porque o cara ficou muito valorizado com os gols que ele fez na Libertadores.
Será por uma coisa considerada irreal no futebol
brasileiro.
Aqui no
Brasil ninguém consegue pagar isso.
Isso aí.
Ninguém consegue pagar.
Se ele ficar.
Mas na Europa ele não conseguiu arrumar um clube, apesar de ter bola, na minha opinião, de jogar num clube pequeno, a intermediária do futebol europeu. Poderia, não seria nada de outro mundo. Não, o Gabigol não tem futebol pra jogar na Europa. Na minha opinião, tem, num clube pequeno. Tem. Não foi agora, mas pode, mantendo esse futebol e fazendo gols, ele vai acertar numa próxima janela aí, num clube pequeno, ele vai ter uma nova chance no futebol europeu, sim. Tem gente de olho, com certeza. Ele vai ter uma nova cartada aí no futebol europeu. É que, com certeza, isso aí fora do campo mexe com a cabeça do cara também, Vanderlei. É, se ele cair de rendimento agora, nesses primeiros meses, isso aí de vai ser pai...
Desvaloriza.
E o cara fica com a cabeça tumultuada. Ele é um cara rodado, mas ele é novo. Ele é novo ainda. E isso é duro na cabeça do cara. A cabeça do cara fica um trevo.
Ele vai ser pai, é?
Você falou? Tudo indica, vai, né? Pelo que a gente lê aí.
Ok, sim. Não,
é um cara... É o do Neymar.
Sim. É, do Neymar.
Dizem aí, né? Não, é o assunto de paternidade, esse negócio aí.
É o que dizem aí, né? Ele não tá mais com a moça. Mas ele fez
aprontou, né?
Ele fez aquilo com a moça e a moça parece que ficou grávida.
É uma das famílias, em termos de DNA, só perde ainda para o filho do Kun Agüero, que evidentemente é filho do Kun Agüero. E neto do Maradona, né? Juntando os DNAs futebolísticos, o cara tá. Sabe, não, sabe, qualidade. Seu, pensando num grande empresário, Wagner Ribeiro, você já no teste do pezinho já conta. Já no ultrassom já tá assinando o contrato, cara. Pô, imagina, famílias do Neymar e do Gabriel Barbosa, baita talento.
O nosso Jesus vai ficar.
Porque, nosso Jesus.
Palavras do Senhor.
Aliás, tem que acabar as palavras do Jesus sobre isso.
O técnico do Flamengo. Eu tenho convicção que esse cara nasceu em Buenos Aires. Ele pode ter morado lá em Portugal, ficou com sotaque português, mas ele bastante. É uma milonga argentina sensacional. Ele leva os caras pro meio campo, levanta o braço junto com os caras.
Ele é bom.
E era aquele lá em cima do caminhão de
fazia isso em Portugal.
Ele nasceu em Buenos Aires. Não, pode ter
feito. Não, ele é bom, mas ele é bom. É milongueiro, sabe jogar e sabe jogar com a galera.
É milongueiro
também.
Que tem uma bela de uma milonga, isso tem. E outra
coisa,
pode fazer uma crítica ao seu Jesus aqui? Pode?
Pode, claro.
O Jesus,
não dá. Não,
Jesus
não,
verdadeiro, prepara-se. Jamais vou criticar, mas esse eu critico. Sabe por quê?
Não. Nem aí, se eu fosse você.
O Júnior tá do meu lado e o Zico também. Vê se eu tô bem de gente do lado. Ele não tem que dar palpite se o Flamengo vendeu barato ou não vendeu barato.
É um palpite, é um comentário.
Mas cuidado, campo.
Não,
todo cara que começa a se meter muito em conversa de diretoria, ele se sente mais importante do que a instituição.
Mas o Tele Santana era assim.
Deixa eu continuar aqui. Ele, depois você fala.
Isso é um debate,
ele
pode discussão.
Próxima instituição.
Programa na discussão.
É só pra concluir, irmão. Então, tá. Ele próximo à instituição Flamengo, ele é deste tamanhozinho. Ó o tamanho do seu Jorge Jesus,
mas, ó, em
próximo
seis meses...
da instituição Flamengo. É deste tamanhozinho.
Em 6 meses ele ajudou
não,
bem.
E o Flamengo ajudou um pouco ele, não?
Claro.
Ele estava desaparecido também. Não. Ele tem que agradecer muito ao Flamengo.
Sem dúvida.
Porque ele estava desaparecido. Então o Flamengo estava lá, mundo árabe, essas coisas, desaparecido. Né? Qual o clube de grande na Europa, além de Portugal, que ele treinou lá, o Benfica, o Porto também, né? Sim. Qual é o outro clube da Europa que ele treinou? Nenhum! Para com isso! Se fosse super gênio, estaria no futebol da Espanha já há muito mais tempo, estaria na Inglaterra, estaria na Alemanha, nunca foi para lugar nenhum. É um grande treinador? Claro que é um grande treinador. Ninguém vai discutir que o cara é treinador ruim. Não, ele é um grande treinador. Mais perto da instituição, seu Jesus.
Ah, sem dúvida.
Perto da instituição Flamengo.
Não, seu Jorge Jesus.
Então o senhor cuide do time
dentro de campo. É o senhor mesmo.
Dentro de campo.
O que ele fez de errado?
Dá palpite se o cara foi vendido barato, não foi vendido barato.
Deu opinião dele.
Deu opinião, não. Falou que o Flamengo não se valoriza. Flamengo, eu ouvi entrevista
em inglês.
Flamengo não se valoriza.
Mas ele tá levantando a bola.
Flamengo não se valoriza. Vendeu barato.
Uma opinião clamorosa.
Vendeu barato, seu
Adão. Mas ele tá levantando a bola do Flamengo.
Não. Ele quis dizer que o Flamengo precisa.
Você tá querendo dizer que ele quis dizer.
Você tá interpretando. Ele já ele muda o palpite dele do Flamengo esse ano.
Não muda nada.
Já tá mudando.
O que é o Flamengo, Pedro Jorge?
Já tá mudando.
Se começar a jogar mal, nós vamos dar pau. Mas eu acho o seguinte. Com um time desse jogar mal?
Não é poste.
Não pode. Não, mas com um time desse não pode jogar mal.
Não, mas com o time do Hugo
Elenco. O Sampaoli tá parado aí, hein?
O Sampaoli tá na área. Lembre que se seu Jesus for embora, tá o seu Sampaoli tá aí.
E tá mesmo.
Tá de olho na vaga.
Você falou sobre isso?
Não, com grana, Vanderlei. Onde tem grana?
Falou meia hora.
Não tem problema nenhum.
Quem não falou, Mauro.
Entendeu? Não tem problema nenhum. E também é igual o Gabigol, hein? Dois pau pra cima que ele tinha pedido.
Aliás, o
Mauro Betti.
Sobre esse tema que ele acabou de dizer na entrevista coletiva lá no Rio de Janeiro, aliás, já, bem Flamengo, ele apareceu com uma regata. Não porque é o clube de regatas do
aquela
Flamengo.
Regatinha,
exato. Muita gente não gostou, mas enfim.
É cocota que chama isso aí?
Sei lá.
Cocota.
Como deve ser isso em português de Portugal? Deve ser engraçado.
Mas, que é ônibus, Mauro? Como que é ônibus? Lá?
Então. Olha, o cacetinho, que é bom, enfim, tem balneário, que é o vestiário, é camisola, né? Enfim.
Relva.
Ah,
mas ônibus me fugiu agora.
Sobre a renovação do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele disse o seguinte: que é isso que ele conversou com o Marcos Braz e que eles conversaram antes da última rodada do Brasileiro. Que eles falaram, o Flamengo falou abertamente que o clube está interessado na continuidade do trabalho do Jorge Jesus após maio e que ficou combinado que isso seria definido depois. E a partir de então, até agora eles têm falado muito mais sobre as prioridades, que é a manutenção do Gabriel Barbosa, que não se reapresentou porque ainda pertence à Inter, os dirigentes estão falando. O Pablo Mari também, que é mais importante, é capaz até que ele realmente fique no Flamengo. Então ele disse que ele conversou sobre a permanência ou não dele, e vai ter esse papo até maio, mas assim, feeling e informação, acho que ele vai acabar ficando mesmo no Flamengo ao final do contrato em maio.
Legal, este é o nosso Esporte em Discussão para você. Você continua nos acompanhando pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, e assiste o programa com toda a equipe de esportes da Pan, pelo nosso, com imagem bacana, com o nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes, nesse momento você nos assiste e também se inscreve para a gente chegar rapidinho nessa marca de 2 milhões de inscritos, graças a você, aos seus amigos. Compartilhe os vídeos do canal, conte para todo mundo. Você recebe vídeos exclusivos, os melhores momentos das nossas participações. É muito legal para você. Já já voltaremos com Esporte em Discussão para você. Estamos aqui, tem no ar, aqui, para nós,
para todo o Brasil.
Dando sequência ao nosso.
E para a Austrália também, pelo visto.
O nosso Esporte em.
Já é outro dia lá na Austrália.
Em discussão para você.
O nosso companheiro Alex Miller está colocando aqui se o Daverson coube no Getafe, porque o Gabigol não cabe.
Ah, Alex, vai passar.
Tem razão, vai.
Um abração.
Ele joga muito
Alex.
Mais
que o Daverson. Alex Miller. Diga, meu caro Pedro Marques.
Marques, eu convido você que nos acompanha a continuar participando na hashtag Esporte em Discussão, assim como o Arnaldo Alves, Mauro Betting. Você acha que ao longo dos anos o futebol do Dudu vem diminuindo, talvez em razão da idade?
Pergunta diminuindo?
Arnaldo Alves.
Não, só a altura dele, não. Pra mim, não. Pelas duas pontas, ele segura todas as pontas do Palmeiras, cara.
Na praça. É que não fez um bom jogo ontem, o Dudu, né? Mas existe uma máxima no Palmeiras. Até o Felipão falava que o Dudu é assim. Começa a temporada mal, sim, e vai crescendo durante o ano.
Mas eu acho que ele tá um ótimo nível. Pra mim, é o grande jogador no Brasil. Na média, de 2016 pra cá. Então, fica aqui.
Pra mim, é o único jogador diferente de verdade no Palmeiras. Chama-se Dudu.
No futebol brasileiro.
Também participa toda a turma participando aqui na hashtag Esporte em Discussão, mas agora vamos falar do outro lado do clássico. Vamos falar do São Paulo, do professor Fernando Diniz, que se por um lado o Palmeiras teve os seus jovens jogadores, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gabriel Veron, o São Paulo não teve o Igor Gomes e também não teve o Antony. Inclusive o Fernando Diniz disse que o tricolor foi ineficiente lá no ataque, não teve força no ataque.
É verdade.
O que vocês pensam desse São Paulo? Fez muita falta aos meninos, ao tricolor ontem?
Aliás, esse drama de falta de poder de fogo do São Paulo não é tão uma coisa nova. Isso se arrasta há muito tempo.
Ano passado foi a temporada com menos gols da história de São Paulo. Sabre completou 90 anos.
Ele falou que não foi feliz no ataque. Aí ele tira um cara de frente e põe o Lisiero, que é jogador de meio.
É, pra liberar o Daniel Alves.
Ele tentou fazer.
Tá, ele colocou o Hernanes pra frente. Ele colocou o Hernanes pra frente, que tá cansado fisicamente. O Hernanes não estando bem, ele não joga. Aí ele tinha o Toró. Não tô falando que é a salvação de São Paulo, o Toró, não é isso? E o Pato.
O Pato também.
Não, mas ontem ele deu uma grande chance ao Pato.
Mais
não
uma.
Não sejam injustos.
Mais uma não, mas ele jogou
pelo amor de Deus. A injustiça, é brincadeira, eu fico bravo com injustiça. Uma grande chance. Falou, olha, faltam 5 minutos pra acabar o jogo. Você vai lá e arrebenta.
Não, faltava 8.
Isso é uma sacanagem de primeira qualidade.
Os outros 10 do time cansaram.
Não. O Pablo, pega o jogo de novo pra você assistir. O Pablo não deu um chute a gol.
Sim, o Pablo jogou mal.
Mas nem um chutinho. Mas nem pegou uma bola, eu vou arriscar.
Se é o Pato na atuação do Pablo, não sobrava.
O Pablo não deu um. Mas o Pablo.
Então, pra você tinha que voltar com o Pato.
Não, o Pato é muito melhor que todos os outros atacantes do São Paulo. Juntos.
E muitos do Brasil.
Mas a gente tá falando isso faz um tempão e a coisa não rola.
Você não deixa o Pablo. Você deixa. Mas não rola, mas tem que deixar o cara. Se o cara tem uma nova temporada, ele tá oportunizando o Hernanes.
Não, mas deixa.
Pera um pouquinho.
Opa, oportunizando?
Lógico.
Não.
Não, o tempo tá correto, mas. Tá... Não, mas bonito é que é engraçado.
Termo. Você é chique, vai.
Tá oportunizando. É o Tite. Tá dando chance pro
Hernandes. É o Tite de Sorocaba.
Uai, tá dando uma oportunidade pro Hernandes jogar. Jogou nada, Hernandes, na temporada passada.
Não mesmo.
Ele tá jogando,
e ontem
ele tá
na pista. Que mas precisa jogar aqui, nem o Ramires.
Se você botar pra jogar. Que tá na pista, não tô jogando nada, hein?
Tá abusando, porque fica afinando lá porque não tem físico.
Entendeu? E aí?
Esses caras. O Hernandes não jogou nada na temporada passada e com ele tem chance. Agora
foi você, hein?
O quê?
Vai, e continua.
Eu escutei. Pirou.
Continua. Pirou. Saga o jogo, né?
Então, aí.
É a mistura do Léo. É o Léo Dias com o Léo Lins.
Aí você tira
eu
o.
Eu escutei o traque, mano.
Vai, é o microfone. É louco, para de bater é no microfone. Vai.
Aí você põe o Pato 5 minutinhos. Por quê? Porque ele tem uma questão pessoal com o Pato. E não é modinha. Ontem eu vi aqui, tava ouvindo o fim de jogo, indo embora pra Sorocaba.
Ele tá ouvindo muita coisa.
Porque é modinha. Não tem nada de modinha. Teve a questão pessoal e o nosso repórter aqui informou, eu acredito no repórter. Ou não?
Tá bom, pode ser que eles tenham.
Ontem eu vi que é modinha, briga aí do Fernando Diniz.
Mas ele teve chance.
Briga desistiu.
Falei pra passar, todo mundo deu chance pro pai.
Não, não, Vanderlei, mas não pode acontecer isso.
Você tem que pegar o cara e não fazer a sacanagem, porque isso é sacanagem. Você chegar.
Eu acho que é um exagero.
Um jogador como ele, você chegar lá, faltam 8 minutos pra acabar, vai lá e arrebenta.
Ah, você quer
e,
que
aí,
no...
e ainda ele quis mostrar bastante. Você viu? Percebeu, Mauro? Ele foi buscar a bola na lateral.
Teve um lance, aliás, a única vez que a gente percebeu ele foi roubando a bola na lateral direita. Merda,
foi buscar a bola na lateral direita de campo. Entendeu? Então, quer dizer, você tem um jogador como o Pato. Que, vem cá, pode jogar a linha e não jogar o Pato?
Não dá, não dá.
Pode jogar,
mas qualquer, aí, por isso que
qualquer
eu falo,
um e não jogar o Pato.
Você pode discutir critérios, ó.
Pode.
Nós aqui, ó. Ah, vamos escolher uma pessoa. Potência animal. Nilson. Ah, vamos. Cabelo. Não pode ser nenhum de nós aqui. É o Pedro. É. Entendeu?
O que pro cabelo não serve pra nada.
O critério do Fernando Diniz.
Uma outra coisa. Uma outra coisa.
Essa mania. Tentando alguma coisa
pra melhorar. Falar um negócio que eu concordo. Essa mania que tem aí agora de todo mundo querer jogar que nem joga na Europa, os grandes clubes da Europa. Peraí. Não é todo mundo que joga igual na Europa, não. Os grandes clubes da Europa jogam pra cima mesmo, e atacando. Você pode fazer quando você tem qualidade.
Mas olha, Nilson,
então ele vai ter
times menores estão tentando jogar na Europa também.
Mas quando você tem qualidade, quando você tem jogadores de qualidade, você pode querer sair jogando. O Barcelona
era uma maravilha. Fica 11 atrás.
A bola saía da defesa com qualidade. Chegava no meio campo com qualidade. Ia pro ataque, então era fenomenal.
Sim, mas o que? Só rapidinho. A gente viu agora na Champions, por exemplo, o Genk querendo jogar. Sparta Praga querendo jogar. Os times do Red Bull lá da Europa jogando. Então, assim, eu acho que é um movimento legal que a gente pode aplaudir. Mas a gente até no Brasileiro do ano passado, equipes querendo jogar.
Mas eu acho,
o trabalho do Rogério no Fortaleza, o Bahia no começo com o Roger.
Eu acho que o São Paulo ontem teve. Entrou pra jogar.
Sim, começou até melhor com o Palmeiras.
Entrou pra jogar. Agora, depende do que você tem de peças.
É lógico.
Só bater no treinador. Não,
mas vai dele.
Olha, meu São Paulo. Não tô batendo no treinador, não.
Não, mas ele é o único que não mudou, Nilson.
Agora, a única coisa que eu não gosto é disso, dessa coisa gratuita. É uma perseguição gratuita com o Pato. Não, tá na cara.
Não é,
tá na cara. Começa ano novo. Começa um ano novo.
Ele acha, ele acha que o Pato ainda não está bem.
Ah, não, bota Elinho.
Tá bom, bota Elinho.
Eu vou botar o Elinho, porque o Elinho tá pronto. O Pato, não. Vou sair jogando com o Elinho. É piada.
É contradição. Isso aí é ele piada. Pega na entrevista coletiva. Na coletiva ele pega e fala: não, nosso problema não é um ataque e tal. Ele colocou um meio-campista tirando um atacante.
Ele tinha Toró também?
No banco tinha?
O Toró é mais jogador que
o
Elinho.
Aí ele pega e fala:
o Messi.
Que o problema do ataque foi o São Paulo. O problema do São Paulo foi no ataque. Aí ele tirou um atacante e colocou um jogador de meio-campo. Pra liberar o Hernanes, Daniel Alves, que não são atacantes, são jogadores que têm problemas.
Daniel quase fez o gol.
Quem?
Daniel Alves.
No primeiro tempo.
Aliado é uma vergonha. Um jogador de nível internacional perder um gol desse.
Tem vergonha. Não é vergonha, foi uma baita defesa do Everton.
Não pode perder.
Ah, ele bateu
um gol desse. Não, merda do Everton.
O goleiro perdeu um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Daniel Alves perdeu um gol.
Um jogador de qualidade. Um jogador de qualidade, aquela bola você tem que olhar e tocar do outro lado.
É fácil.
Eu também acho que pode perder um gol daquele.
O cara não pode perder.
O Palmeiras perdeu no primeiro tempo.
O Everton estava ouvindo o Vitor Brown. Brown tem toda a razão. Falou: ó, peraí. se sou eu, até aceito perder o goleiro. O cara ganhando milhões e com aquela qualidade, tem que botar no cantinho, tirar do goleiro, ele não pode nem ver. Eu concordo.
O Brown okay, e o Daniel Lima conversando. É,
certeza, Brown, você tem toda a razão.
Mérito dos goleiros também, do Volpi e do...
O Vanderlei, o Diniz tem que decidir quais são os critérios dele. Se é velocidade, se é jogar centralizado, se é fazer mais de uma função.
Ele quer velocidade.
Não, mas pera um pouquinho. Calma. Se ele quer velocidade, como o Hernanes joga 85 minutos se ele quer velocidade?
Ele acha que ainda não chegou no ponto.
Vanderlei, tem ponto pra alguns, tá pra pondo, outros tá, não tem. O Diniz não tem critérios. O São Paulo foi o único time que não mudou de técnico, Vanderlei.
É
o que teve mais tempo de preparação juntando esses meses todos com o Diniz.
Isso.
Ele não sabe o que ele quer. Aí na entrevista coletiva ele fala que o problema do São Paulo foi o ataque, sendo que ele tinha atacantes do banco e deu menos minutagem pros caras que são melhores pra jogar.
Vanderlei. Como vocês gostam. Ele termo, não falou lá. Terço final. Ele não falou. Eu que tô colocando.
Minutagem. Olha o como time, tá chique hoje
na opinião programa. Dele, foi bem até o momento final.
Hoje tá
Vanderlei, o nosso, o nosso orelhudo falou aqui quando o Diniz assumiu.
Quem é o nosso orelhudo?
O Flávio Prado.
Ah,
O nosso Doberman chegou e falou assim.
Mas aí que é bom bater.
O nosso Doberman.
Ele tá ausente.
O nosso Doberman. O nosso Doberman e o Bruno Prado falaram assim quando o Diniz assumiu.
Doberman.
O técnico dos jogadores. Olha, o Diniz chamou o Fernando... Pato, o Alexandre Pato para uma conversa.
É verdade.
Psicólogo, coaching, disse que depois dessa conversa, agora... ele sentiu nos olhos do Pato que ele tá afim. Ele vai ser outro cara. Papo de coaching. Pato, você pode se... O Flávio Prado falou aqui no ar. Pato, você é de carne e osso como eu. Você pode se machucar. Você pode sair e comer uma pizza. Você pode sair e ver um filme. Eu tô aqui pra te ajudar. Palavras de Flávio Prado reproduzindo o diálogo de Fernando Diniz com Alexandre Pato.
Tá.
E aí? E o Alexandre Pato saiu renovado dessa reunião do divã do Fernando Diniz.
Nossa, isso foi.
Arrancou o Pato do time, merecido, porque não tava jogando nada.
Então...
Mas nesse ano, Elinho não tá jogando nada.
Hernanes
não tá jogando nada. Outros jogadores também não estão jogando nada.
Pablo, não pegou
porque
na bola.
O critério serve pra uns e não serve pra outros. Não tô falando que o Pato vai ser a salvação de São Paulo, não é isso. Mas se o critério serve pra uns, não está servindo pro Pato. Aí eu volto nessa tecla. O entrevero entre os dois
claro.
Do ano passado não foi superado.
Você acha mesmo?
E o divã do doutor Fernando Diniz é, como o Nilson gosta de dizer, é milonga, é blá. Blá, blá.
Mauro, você não falou sobre São Paulo?
Não, mas vai falar.
Não, eu falei um pouquinho, mas eu quero falar evidentemente
por
mais.
Por favor. Assim.
Foi melhor que o Palmeiras nos primeiros 20 minutos, ainda teve aquele contragolpe, bela bola do Lucas Lima pro Dudu. Teve a maior chance, no meu critério, da partida, que foi do Daniel Alves contra o Everton. Sim, levou duas bolas na trave, já falamos do clássico. Mas do São Paulo, eu espero mais do Diniz, muito mais. Espero muito mais desse time do São Paulo, até pelo investimento enorme que o São Paulo fez ano passado e fez os outros anos. Pelo menos dessa vez o São Paulo acerta para mim ao manter o Diniz, a comissão técnica, a filosofia de trabalho. Acerta ao manter o elenco, né? Acerta, como disse o Hernanes, ao não mudar, mudando ao não mudar, como mudou demais e também por isso não tem se achado e não tem sido o São Paulo histórico que no sábado completou 90 anos. E quanto ao clássico, assim, Daniel Alves mostrando que ainda pode render em muitas funções. O Hernanes, de novo, mal. Bem o Arboleta, der pela pressão. Bem o Bruno Alves também. Muito bem o Volpi.
Bela zaga.
A zaga é boa. A zaga é mais eficiente no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o ataque, ainda que se ressinta da ausência do melhor do Antônio, do melhor do Igor Gomes. O Hernanes, eu sei que precisa jogar, mas não sei se o São Paulo precisa jogar tanto com o Hernanes, que é uma questão... Né? O Pablo é isso que o Nilson já destacou, a partida muito ruim. Se fosse o Pablo fazendo a do Pato, a gente estaria detonando. Entendo, o Pablo precisa de uma sequência maior, que não teve por lesões, não, porque não faltou vontade, né? Ele até começou bem no jogo contra o Água Santa no Morumbi. Mas enfim, de um modo geral, o São Paulo definhou muito, para mim, fisicamente, na segunda etapa. Eu sei que vale pro São Paulo, que eu tenho falado, sendo mais chato do que o costume, que é tudo muito cedo, prematuro para crítica exacerbada, para o elogio desmedido. Mas ainda eu espero ver mais do São Paulo. Por um lado, é bom porque, assim, empatou fora de casa, né? O queira ou não queira, era um jogo fora de casa mesmo. Palmeiras era o mandante e a gente sabe o que acontece há 5 anos, desde que inaugurado o Allianz Parque,
O São Paulo só conseguiu, não conseguiu vencer, embora tenha eliminado o Palmeiras na semifinal do ano passado nos pênaltis. Então, assim, pelo retrospecto, aliás, com o empate de ontem sem gols, o São Paulo segue sem fazer gol no Palmeiras, no Paulista, desde 2014. E a maior sequência da história do Choque Rei do lado do Palmeiras é invencibilidade. São 10 jogos sem derrota. Então, assim, é um momento delicado do São Paulo, não só em clássicos, a gente falou em outros números, mas eu esperava que talvez fosse o jogo para mudar alguma coisa. E nesse aspecto não mudou muita coisa o São Paulo.
Não é só aqui. Aqui na Jovem Pan, na equipe de esportes da Pan, está todo mundo com aquela, eu acho importante, aquela cautela necessária, cautela ideal, esperando um pouquinho para começar, para a coisa rodar. A gente tem que esperar em que momento alguém vai se atrever, entre aspas, em garantir esse time, time A, B, C, D, esse time vai rodar. Esse time vai prosperar.
Eu já falei que o Palmeiras com esses meninos não ganha
campeonato brasileiro. Okay. São só meninos. A tua análise pode ser prematura.
Normalmente é.
Ou pode ser a antevisão do fato. Sem dúvida. Só quero o seguinte. Não esqueça do que falou.
Palmeiras com time com meninos desse jeito.
Grava.
Não ganha nem Libertadores ou não ganha nem o brasileiro.
Tô imaginando.
Não. Se tiver Gabriel Menino, Gabriel Verón, o filho do Benil, de Paula.
É reserva, pai.
Nunca vi os caras.
Moro, tô imaginando.
Dá pra ser titular.
Tô imaginando.
O cara não pode ser outro,
tô imaginando Patrick de Paula erguendo o troféu. Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Obrigado a todos vocês que estão conosco. Carlos Souza, Paulinho Meira, olha, o Marcelo Mota, o Zico C e tanta gente mais que nos acompanha. Milton Cruz, grande Milton Cruz.
Grande Milton Cruz.
Um abração pra você, Milton Cruz. Olha, gente, tem muita gente conosco aqui. Você pode continuar nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Mas se inscreva, compartilhe os vídeos. Tem um vídeo muito engraçado agora, o Vampeta contando como ele tomou um capote do primo dele, que levou a casa dele lá na praia, na Bahia. O que o Vampeta toma de capote? Tomou do primo, tomou do flanelinha. Lembra do flanelinha?
Não, do flanelinha. É a prova do coração do Vampeta, cara. Ele acredita nas pessoas.
É
o
problema.
Mas tá tudo aí no nosso canal no YouTube. Se inscreva, é muito legal. Você vai curtir muito. Pedro Marques, o que temos, Pedro?
Agora o Corinthians, o tema da galera agora é o Corinthians, que empatou com o Mirassol, 1-1, o goleiro Cássio fez defesa, salvou o Corinthians da derrota ontem, depois daquela empolgação na estreia, podemos colocar assim, da goleada na estreia diante do Botafogo, até o Carlos Silva participa aqui com a gente. Já acabou a empolgação com o Thiago Nunes, enfim, ele pergunta aqui, já que o Corinthians não saiu de um empate ontem diante do Mirassol, 1-1. E aí, o futebol do Corinthians realmente caiu, acabou a empolgação, não tem mais aquele time ofensivo que todo mundo falava.
Eu registrei uma frase do professor Thiago Nunes dizendo que só teve 20 dias para trabalhar.
Claro, férias de 2 meses,
então,
né?
Só teve 20 dias para trabalhar. E reconhece que foi o teste, vamos dizer assim, mais difícil que o Corinthians teve. A segunda partida, né? Ele foi para aquele torneio amistoso lá na Flórida, mas a segunda partida. Né? Então o professor disse que vai melhorar, mas que só teve 20 dias para trabalhar. Esse Corinthians, deu pra gente notar se vai rolar a coisa, não vai? Diga, Nilson.
O que eu vi ontem, o jogador que tem, não vai rolar.
Mas não vai rolar pra ninguém. O Campeonato Paulista vai ficar sem campeão, Brunilson, cara.
Você pode trazer.
Vai ser o Flamengo, o campeão melhor... paulista?
É o favorito.
Olha, se jogasse.
Se jogasse.
Era todos os estaduais.
Viu? O Corinthians, com o jogador que tem, não ganha nada também. Entendeu? O time é fraco. O time do Corinthians. O Corinthians resgatou o Camacho. Botou, vai jogar
tá bem.
O gringo que veio aí, o meio campo.
Cantilho, você vai pagar, né?
O Luan, se pagar ainda, né? Tem que pagar $800 mil, se não me engano, pra poder liberar o rapaz. Entendeu? O elenco do Corinthians é fraco, gente. É fraco.
Mas não dá pra
competir aí numa Copa do Brasil, eventualmente beliscar um paulista na sorte, que nem ano passado. Com uma injustiça desgraçada, mas ganhou o Campeonato Paulista, né?
Outros não ganharam.
Porque brasileiro, ó, vai disputar uma pré-Libertadores, hein?
E o time é fraco. Bozelli, o centroavante do Corinthians, os caras acham que virou gênio.
Não, não é gênio, mas não é ruim, né? Mas
para, pô. A gente viu o cara jogar um 850 mil vezes.
Ele tá conseguindo. Então, mas não é ruim, pô.
João Anderson. Não é pra ser campeão.
Eu também reconheço.
Quem é
João Anderson? É, exato.
Eu também reconheço. Tanto faz. Entrar o João Anderson.
É o popular Janderson.
É o popular Janderson.
Qualquer um, Janderson.
Eu reconheço que a missão.
É fraco.
A missão. Missão do professor Thiago.
Pergunta quem mereceu ganhar o jogo.
Importante.
Quem mereceu ganhar?
Mirassol.
Mirassol.
Só não ganhou por causa de um cara chamado Cássio.
Como fez aquele grande injustiça do Santos não ir pra final, que ele pegou tudo no Pacaembu contra o Santos.
Ah, mas aí o goleiro tá pra isso.
O Rogério Ceni. Não. Por que o goleiro tá só? Porque o lateral dele não tá lá pra o Gandula, o jornalista. Por que então, só o goleiro tem que estar lá pra isso? O centroavante, treinador. Vocês são goleirofóbicos. Vocês são goleirofóbicos.
Não sonhe com título brasileiro. Não sonhe com título.
Ei, pode sonhar
não
sonhe.
Olha, é o seguinte: vai ser W.O. brasileirão com o Nilson César.
De ficar fora até de Libertadores.
Esse jeito cai no colo do Flamengo.
Porque vai jogar uma pré-Libertadores com esse elenco que tem o Corinthians. Tô avisando de janeiro, pra ninguém falar que eu falo com obra pronta.
Engenheiro
de obra pronta.
Até porque você fala todas as obras.
Esse elenco que tem o Corinthians não ganha brasileiro, não ganha. Tem risco de ficar fora de Libertadores da América, né? Porque vai jogar pré.
Para de urubuzar.
Não tô urubuzando, é fato, o time é fraco. O time do Corinthians é fraco. Gente, o cara achava. O treinador também já quer falar. O Mirassol, o adversário, vai dizer: com todo o respeito ao Mirassol, não pode falar um negócio desse.
Mas jogou bem.
Não pode falar um
negócio bem,
desse.
Jogou bem.
E o Mirassol foi o adversário mais difícil. E
não, mas foi, ué.
Mas foi.
Então, mereceu ganhar, inclusive.
Então.
Chegou no tempo já tava lá em
mas
casa.
Por isso que
cheguei
eu tô
na hora molhada, tava fazendo o churrasquinho, uma beleza. Fiquei vendo lá com o churrasquinho.
O professor falou que só teve 20 dias que a coisa vai melhorar. Na visão dele, a coisa vai melhorar.
Sim, não. Melhora na se sua, contratar jogador.
Na sua visão, não vai. Mas você não só vai. Quer contratar jogador
tem
também,
contratar
bom.
Não qualidade. Tem
seu Alexandre Matos da Jovem Pan.
Tem que arrumar um jeito de trazer gente de qualidade.
Mas o Alexandre Matos contrata.
Sabe por que eu falo isso? Porque Corinthians, Palmeiras, essas,
sim, aqui, mas tem dinheiro.
Essas instituições tão grandes e tão campeões, né? Palmeiras e Corinthians, essas instituições, elas não podem entrar em campeonato e vamos
eu
disputar.
Sei, Nilson, mas tá, mas como?
O problema é chamado caixa.
Caixa.
Daí se vira criatividade.
Não, criatividade não paga as contas. Não.
O Palmeiras, de repente, ficou pobre. Palmeiras
não, ninguém tá falando isso.
Do pobre. Dia pra
não, mas perdeu
pobre.
Dinheiro. Perdeu dinheiro e a parceira
então,
resolveu pensar mais. Você é o Alexandre Matos deste programa.
A parceira que invista, bote o time forte, Corinthians a mesma coisa. Atenção, corintianaiada. Não vai dar com esse time que tem. Isso é fato. Qualquer corintiano sensato
não
sabe
vai
que
dar
com
o time
que
põe o hino.
Espípulo, e você?
Põe a
Corinthians.
O Cássio.
Corinthians Colorado.
A filha da rua.
Desse jeito.
Não,
ele
campeonato
vai acertando.
Dar, título da vacante. Ninguém vai ganhar o campeonato do Flamengo.
Vai cair o colo do Flamengo.
Mas é que é fácil.
Será entregue. Será entregue.
O Diniz não pode ser técnico de São Paulo.
A tese é a seguinte:
ninguém vai ser campeão.
Acabou, chega. Pela grandeza que tem.
Ninguém vai
pela grandeza que tem.
Títulos em aberto.
Nós estamos falando do Corinthians agora, né? Não pode ter um time fraco assim.
Mas não é tão fraco assim, Nilson.
Pela grandeza.
Mas não é tão fraco.
Não é um super time,
é verdade. Eu só queria entender. Não é tão fraco.
Vou perguntar aos companheiros.
Pergunte.
Quem de vocês tem certeza que o Corinthians passa pela pré-Libertadores?
Não, não tenho. Certeza eu não tenho sobre absolutamente nada. Mas pra mim ele passa.
Sabe você tem certeza do seu prognóstico?
Sabe por que você não tem certeza?
E ninguém sabe.
Porque o time não dá nenhuma confiança pra ninguém.
Mas você tem certeza absoluta que ele vai pro espaço? Você não tem
também não.
Boa, Vanderlei Nogueira.
Se eu tivesse que apostar, eu
então,
acho que
o Corinthians passa.
70% de chance de ficar por fora e 30% de...
Mas eu já vi muito favorito.
30% de
continuar? É ruim.
Tá louco.
Ele que muda no final.
Ah, não.
Vai jogar Eururo?
Vai. Não,
vai
não perder. Não, não deve, até porque o São José vai perder o primeiro jogo.
Vai jogar Eururo, vai perder.
Não vai jogar.
O Jorge Jesus não serve.
Não, aí ele vem aqui e passa fechadinho.
Tem que sair. O Palmeiras tem que contratar.
Ninguém vai ganhar nada.
Agora você já tá. Diniz, é você que fala que tem que sair.
Não, não, tô falando do que você fala.
Ah, não.
Ó, de 20 nada. Times que disputam o campeonato, você já tirou 5.
Não, isso, não. Não sobrou ninguém.
Daqui a pouco vai cair no colo de
alguém. Não, o título vai ficar guardado pra 2021.
Parece votação do Big Brother. Thiago. Eu vou por.
Eu vou por exclusão. Você quis tirar o Piong do programa que eu tô sabendo.
Piong.
Vai, Corinthians. Você quis derrubar o Piong.
É o hipnólogo.
Vai,
claro que isso também vai muito no que foi visto na primeira rodada. Ah, o Corinthians tá maravilhoso com o Thiago Nunes e tal, porque fez 4 gols, é tudo maravilhoso. Esse com o Thiago Nunes agora é um ofensivo, porque o Carille era muito defensivo.
Cascata.
O Corinthians é eliminado na Copa São Paulo, aí o Coelho, na entrevista coletiva, fala que não, tem muitos jovens que podem ser usados.
O Thiago Nunes, vamos ver se ele é bom técnico mesmo agora.
Cláudia, estamos no ar aqui, Cláudia. Entendeu? E aí o Coelho, na entrevista coletiva, não, tem muito jovem que pode ser usado pelo Thiago Nunes. Inclusive, nós estamos fazendo esse trabalho desde o ano passado. Eu fiz assim na entrevista coletiva, eu fiz assim, ó. Pera um pouquinho, no ano passado ele falou que não falava com o Thiago Nunes. Aí ele falou agora que desde o ano passado esse trabalho está sendo feito em conjunto com o Thiago Nunes.
A gente não muda. Eles mudam.
Você
também.
Muda bastante.
Sabe, Vanderlei? Não muda. O homem que
permanece. Não precisa mudar tanto.
O cara não pode, ele é um poste.
Parece o Léo Áquila, muda muito.
O homem não vai evoluir nunca.
Você acabou, Corinthians.
Não, então.
Então conclua que eu preciso ouvir
o quê, Vanderlei? O Thiago Nunes disse que agora tem que corrigir do meio pra trás.
Certo.
E da parte do meio pra frente tá bom. Desde a primeira rodada.
O ataque?
Mas, ele achou?
Ele falou que.
O ataque
não, não. Ele falou que o Corinthians não tinha sido testado.
Certo.
Do meio pra trás, na parte defensiva. E o Mirassol é um time que testou o Corinthians do meio pra trás, ele viu que tem que fazer alguma correção. E tá certo.
Tá certo.
Tem mesmo.
É. Embora o ataque também não tenha.
Tem dinheiro pra
contratar. O ataque também não arranca
Pedro
suspiros.
Henrique dá pra ser os
é o que tem.
O ataque também não arranca suspiros. A gente tem que ser sincero.
Mas como? É o ataque que fez 4 gols, velho.
Tá certo.
Nossa, é fato.
Perfeito.
É o ataque que fez 4 gols.
Então.
Não vai gastar contratando o atacante. É o que tem.
É, não, tá certo.
E
não,
ele
tá
vai fazer
o Rony ainda.
Ele vai fazer alguns ajustes aí.
O Rony diz que vai jogar 800.
Não, o Rony eu acho que vai jogar um domingo no Atlético, na quarta-feira no Corinthians, no sábado no Palmeiras. Do jeito ele vai jogar em todos os clubes.
E o Corinthians, Mauro?
Então, continuando.
Eu
gostei da ideia inicial do Thiago Nunes de manter o mesmo time que foi muito bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto pra essa equipe pegar mais entrosamento, porque tem, como destacou o Nilson, as fases iniciais da Libertadores. Começou muito bem o jogo, de novo um gol muito bonito, bem trabalhado, mas depois, não fosse Cássio, que aliás lança hoje, 20h no Museu do Futebol, livro do querido companheiro o Celso
Pedro Marques vai estar lá.
Estarei lá também.
Da Pan.
Aliás, acho que serei até em nome do Trio de Ferro, eu lancei o livro do Marcos, a autobiografia do Marcos. Eu fui no lançamento do livro do Rogério Ceni, pretendo hoje estar no do Cássio para fechar os 3 grandes goleiros que tiveram livros. E você, acho que é o único que vai estar nos 3, né? E provavelmente o único palmeirense também presente hoje lá no Museu do Futebol. É o que vai fazer, quer dizer, para viva corintiano, aquelas coisas, segue o jogo. Mas para falar, o jogo seguiu e o Corinthians só não perdeu, numa atuação muito boa do Mirassol, voltou bem o Camilo. Xuxa não tava no time, né? O Xuxa fez 1 milhão de jogos pelo Mirassol, não tava lá, mas o Camilo voltou muito bem e jogou muito bem o Mirassol, que fez o Corinthians também jogar mal. Houve um desgaste físico que é natural pro Corinthians e pra qualquer equipe em começo de temporada, e é assim que acontece normalmente. Primeiro jogo você tá no pique, o segundo jogo você dói tudo, e foi meio que aconteceu na segunda etapa em Mirassol. O Corinthians não foi bem. Tem as deficiências que disse o Nilson, acho que não são tantas, e confio muito na capacidade do Thiago Nunes de montar um time bem mais interessante, até muito mais vistoso do que foi em 2019. Pode até não ganhar nada em 2020, como diz o Nilson, que ninguém vai ganhar nada em 2020.
Não vai ter campeão.
Se bobear, até o Flamengo não ganha nada. Você não acertou, você zicou o Palmeiras.
O Palmeiras não vai ganhar nada, não ganhou.
Hoje à noite.
Podia estar 60 dias
atrás. Guarani e Santos.
O presidente Pérez já mandou avisar ao povo.
Bom jogo. Hoje,
que o São Paulo volta.
Espera propostas.
Como é que é?
Que o São Paulo vai voltar?
Não. Que aceita propostas
esse,
e tal.
Esse português aí me parece um milão.
Mas o Soteldo é inegociável.
Boa.
Já avisa a nação santista que gosta do garoto, que joga muito e é bom jogador mesmo, que ele não será vendido. Mas está esperando o telefone tocar, já que a janela acaba no dia 31, porque todo clube está esperando o telefone tocar para reforçar o caixa. Né? Mas tem o Guarani pela frente hoje.
Tem que ganhar, né?
Esse professor. Tem que ganhar, né, Nilson?
Não ganha.
Imagina, não ganha.
Não. Vocês não estão vendo as coisas. O Guarani.
Então nos ilumine.
O Guarani foi na sua estreia fora de casa e ganhou de 4.
É verdade.
Corinthians ganhou de 4.
Da Inter em Nimeira, fora de casa.
E hoje o Santos pegou o mais forte rival.
E hoje, o Red Bull. E hoje o Guarani assume a liderança do Campeonato Paulista.
É informação ou você tá chutando?
Vocês vão ver amanhã. Amanhã tá aqui. Amanhã tô aqui. Amanhã você me cobra. O Guarani assume hoje a liderança, porque vai ganhar de novo.
Vai ganhar do Santos.
Só que vai ganhar em casa, ganhar do Santos. Tô de olho nesse português. Pô,
professor Jesualdo é um acadêmico.
Professor Jesualdo, ele fecha eu não sei. Eu
até agora não vi nada
eu
também.
Eu não vi nada. Ele fecha. Eu não vi nadinha no primeiro
jogo. É um outro estilo, só isso.
Não, o Santos não tem Santos. O Marinho, não tem o Soteldo que tá com a seleção venezuelana isso. E não tem o Lucas Veríssimo.
Então é uma derrota mais do que olha certa. Lá, sem Marinho, sem Soteldo.
Você foi alimentar.
Sem Lucas Veríssimo.
Ah, mas você vai contratar mesmo. É lógico que é contratar.
Não tem jogador do mercado para abastecer
jogador de mais qualidade. É verdade. O Santos hoje não ganha, perde o jogo pro Guarani. Guarani, rapaz, Guarani tava com vontade de voltar pro Paulistão e voltar a fazer grande campanha daquele Guarani.
Pra isso o Santos
aquele,
vai perder.
Aquele Guarani.
Porque ele tá fazendo corretagem.
Aquele Guarani.
É possível, meu, é muita contratação.
Aquele Guarani de Neneca, de Mauro, gente. De Gomes, de Edson, de Miranda, de Zé Carlos, de Renato, de Zenon, de Capitão, de Careca e de Bozó. Nós queremos ver o Guarani ressurgindo.
Vou dar informação
do brinco de ouro lindo que tava caindo aos pedaços.
Vou dar uma informação triste. Hoje faleceu o grande jogador, um dos grandes jogadores do Guarani, daquele
Cruzeiro tempo, também.
Do Cruzeiro, Flamarion.
Ô, Flamarion jogava uma bola.
Bolão. Bacana.
Muito
bolão.
Bacana.
Aos 68 anos de idade.
O Flamarion é antes de Zé Carlos.
Em Minas Gerais. Não, ele saiu um pouquinho mais pro Cruzeiro, o Zé Carlos foi exatamente no lugar dele.
Zé Carlos Renato 19, aquele time que ganhou do Palmeiras.
Já jogou 10 anos, ele tava naquele jogo polêmico do Paulista 68, escalado irregularmente, mas foi como destacou. Ótimo volante, tanto no Guarani quanto no Cruzeiro.
E eu quero ver esse Guarani ressurgindo. Porque o Guarani estava com o brinco de ouro, que era um brinco antigamente, caindo aos pedaços. Estava caindo aos pedaços. Você passava lá em frente ao estádio, dava até pena, rapaz. Uma pena mesmo. Você vê o estádio sem pintura, desgastado, coisas quebradas. Foi pra leilão, né? Diz que até pra leilão.
Mas deu uma melhoradinha, viu?
Então, é isso que eu tô dizendo. A gente quer ver o Guarani ressurgindo. Brinco de ouro, brinco de novo.
Imagens do
Flamengo. Guarani forte demais. E hoje o Guarani ganha do Santos, assume a liderança do Campeonato Paulista. Na segunda rodada, o Guarani será líder do campeonato. Porque já marcou 4 fora de casa, você vai ver. No saldo de gols vai dar Guarani.
Bom, mas também é outro que não vai ganhar. De novo, o título paulista ficará em aberto não segundo Nilson. Não, segundo Nilson, ninguém vai ser campeão paulista esse ano.
Vai cair no colo do São Bento.
Eu queria dar uma notícia boa.
Brasileiro. Deu uma notícia. E Libertadores.
Deu uma notícia triste, eu vou dar uma notícia boa. O Neymar. Fazendo gols, fazendo assistências.
Sim.
Enfim, aquilo que ele sabe fazer bem, mas. Não estava fazendo. Melhorando na hora certa, que a seleção brasileira do professor Tite precisa dele em forma. Isso tudo que está acontecendo lá, bom para ele, bom para o PSG, para a seleção brasileira.
Opa.
Essa reaproximação com a torcida e com a direção do PSG.
E ontem gesto nobre.
Isso que está acontecendo nos últimos tempos, nessas últimas semanas, é bom, porque ele apanhou bastante. E eu acho até que aprendeu.
Pode ser,
que aprendeu. Porque o fato, ele achava que
é Deus.
O mundo me quer e que serei vendido.
Não é assim.
O mundo não quis.
E não foi vendido.
Aliás, pouco se especulou nessa janela de janeiro, inclusive.
Exatamente.
Sobre isso. Então é bom pra ele. Então essa é uma notícia boa. Especialmente
ontem,
pra seleção
brasileira.
Ontem, na hora
do gol, pra quem não viu, né? Pra quem não sabe.
Vou narrar de
foi
novo.
Lá e...
Aquela
não,
homenagem
foi lá
que ele
e,
fez.
O 2 e o 4, número 24. De Cobb Bryant. Olha aí, eu tô falando e a imagem está sendo mostrada para quem tá vendo no YouTube. Ele que teve uma relação com esse espetacular jogador norte-americano que foi embora.
Exatamente.
Não fez no primeiro gol, acho que porque não sabia ainda, né?
Inclusive, ele aposentou duas camisas do Lakers, né? A 8 e a 24. A 24 foi a última também.
Usou a 8 ele conseguiu aposentar depois as duas. A 24, as duas aposentadas.
Essa
é uma... Aliás, como é bom poder usar 24, né?
E como é bom poder usar 24.
Claro, né?
E como é bom.
É só o
Brasil. E como é bom essa sacada, né?
Meu Brasil.
Porque aposentou pelo fato de jogar de forma assombrosa, tá certo? Muita gente propôs.
Muita Boca gente fez isso com Maradona.
Muita
o
gente,
Santos deveria fazer
isso,
com o Pelé.
Muita gente propõe isso.
Então,
o 10 do Santos. Então.
É 10 do Santos, eu acho que é o Pelé, cara. O Maldini, por exemplo, eu acho até bacana que o Milan fez. Quando o Paulo Maldini jogou de 85 até 2013, e o pai dele foi um grande jogador da história também, o Cesare Maldini, o que eles fizeram? Aposentaram a camisa 3 do Milan, mas com a seguinte ressalva: o filho do Maldini treinava. Se algum outro Maldini vai ser com 3, mas só a família Maldini. Eu acho isso interessante. Aí você pode falar, o Pelé é o Edinho quando jogou no gol? Eu acho que não. O Pelé, como é um caso à parte, é um ET, pra mim sim. Os outros números eu ainda não sei, viu, Vanderlei?
Não sabe.
Mesmo.
Não, o Pelé, mesmo. O caso do Pelé, eu acho que
é de outro planeta.
Sem nem discussão.
O Pelé, até pela pressão que sobra pra quem vestiu a camisa 10 de outubro de 74
atleta
até hoje.
Atleta do século. O melhor jogador do mundo de todos os tempos. O Santos não fez essa homenagem ainda ao Pelé, de ninguém mais a usar a camisa 10. A burrice de todas as diretorias que passaram pelo Santos.
Você falou do Kobe aqui, e além do brilhantismo todo, ele ainda ganhou um Oscar, né?
Ganhou.
Como roteirista. Ele ganhou uma carta que ele fez. Nós temos um trechinho no momento dessa premiação, recuando alguns anos do tempo. Acompanhe. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you made.
Então tá aí o Kobe Bryant, né? No que ganhou o Oscar, né? De melhor roteirista. Quem nos acompanha por imagens consegue conferir aí o Kobe Bryant. A ilustração, né? O desenho, o astro que nos deixa.
Encerrou a sua última temporada jogando basquete.
2015. É uma carta que ele fez pro Players Tribune. Aliás, acabou de ser. Tô lendo agora do Derek Jeter também a respeito do... desse monstro, deu uma carta muito bonita. O texto que eu fiz hoje no blog foi exatamente em cima disso. E é uma figura espetacular, assim, não só para o basquete, para o esporte e para qualquer outro campo, porque ele, isso ele assume nesse curta-metragem, que ele é um apaixonado pelo que faz. E como em qualquer área de atuação que você trabalha, você tem uma paixão de criança, e é maravilhosa, e além do talento, ele se fez do tamanho que foi o Kobe.
O LeBron tinha ultrapassado os pontos.
Sim, na véspera. Foi a última postagem.
O último Twitter dele, sabe qual foi? Cumprimentando o LeBron por ter ultrapassado a pontuação que ele fez.
Que é outro exemplo de atleta esportivo.
Foi o último Twitter que ele deixou, o respeito
foi
que
de agradecimento.
O respeito que tenho por você, LeBron. Nossa, sensacional.
Márcio Espípulo, um abração pra você.
Um abraço.
Nilson César, obrigado, Nilson.
Obrigado.
Nosso Mauro Betting,
um abraço.
Pedro Marques, valeu. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, seguiram o programa pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esporte. Se inscreva. Compartilhe os vídeos, é muito legal ter você, nós vamos atingir rapidamente 2 milhões de inscritos. Obrigado a você que nos acompanhou pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos. Vem aí muita informação com o Departamento de Jornalismo da PAN, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil.
A Norte.
Guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.